Vamos falar um pouco sobre a questão legal relacionada à vacinação. O Ministério da Saúde tem garantido que todos os brasileiros serão vacinados. E até a semana passada, o Ministério dizia que a vacinação começaria ao mesmo tempo para todo mundo. Mas e se as cidades não receberem as doses ou receberem doses insuficientes? O que o prefeito da cidade prejudicada pode fazer? Legalmente, qual é a margem de ação para um gestor público? É sobre esse assunto que a gente vai conversar agora ao vivo, em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá, com o advogado Guilherme Gonçalves, que está ao vivo com a gente. Olá, doutor Guilherme, boa tarde.
Boa tarde, Luciano. Boa tarde aos ouvintes da CBN. Sempre é um prazer conversar com vocês a respeito desses assuntos.
Doutor Guilherme, para começar, a gente gostaria de saber o seguinte, né? Qual que é a margem que um gestor de município tem para exigir aí que as doses cheguem e a quantidade seja suficiente? Como é que funciona?
Isso, Luciano, em primeiro lugar, remete à própria estrutura do Sistema Único de Saúde, né? Um projeto vitorioso, inclusive exemplo mundial, o Sistema Único de Saúde em nosso país. Para o usuário, para o cidadão, ele não distingue qual o local que ele pode acessar e como ele deve fazer. E já há uma tradição no Brasil, que também é exemplo do mundo, das campanhas de vacinação. Nós temos a vacina contra a poliomielite, vacinas contra o sarampo, as tríplices virais, etc. Ou seja, há uma tecnologia disponível, há uma regulamentação específica, que está na Lei do Sistema Único de Saúde, a Lei 8080, de 1990, que já estrutura como isso pode acontecer. Mas é preciso entender que a Covid-19, ela traz em si dois elementos que diferenciam essa situação. Primeiro, o próprio ineditismo, a força, o fato de se estar diante de uma pandemia que é, como todos os historiadores e epidemiologistas reconhecem, a pior desde a gripe espanhola que aconteceu no início do século XX. E há, não é possível ignorar, uma certa, digamos assim, tresloucação, uma certa incoerência do governo federal em lidar com isso, né? O que gera uma grande insegurança. E por isso, né, já há um precedente do Supremo Tribunal Federal, que ao interpretar a Lei 13.979 de 2020, mais à frente eu falo um pouquinho mais disso, determinou que há a chamada competência concorrente entre a União, os estados e os municípios para aplicarem as medidas necessárias ao combate à Covid-19. E isso foi assegurado pelo julgamento da ADPEC. A ADPEC é uma arguição de descumprimento de preceito da Constituição, preceito federal. E essa DPF, claramente, ela já foi confirmada em plenário, a DPF 672, que o Poder Executivo Federal deve coordenar as ações. Mas isso não exclui a competência concorrente e complementar de estados e municípios para tomarem as medidas que entenderem necessárias. Porque o Supremo reconheceu que esta matéria de saúde se adequa àquelas do inciso 2 do artigo 30 da Constituição, que dizem de interesse local. Então, se o governo federal funcionar mal, é possível aos estados e municípios, desde adquirirem diretamente vacinas, como empreenderem campanhas de vacinação, caso a União não dê conta disso na medida e nas circunstâncias necessárias para preservar a saúde de toda a população, que é o bem maior, que deve ser objeto de defesa de todos os gestores públicos nesse momento grave.
Mas quem faz essa avaliação? Quem avalia se o governo federal está sendo ou não competente nessa campanha de vacinação? Por exemplo, o que o governador João Dória fez, atropelando a campanha nacional e saindo na frente, é legal ou não?
Olha, me parece que a conduta do governador João Dória, ainda que obviamente decorra de uma certa visão política, ela tem sim legalidade nos termos dessa arguição de descumprimento de preceito fundamental que eu citei, a 672. Que claramente disciplinou que os estados podem tomar as medidas. E aí, nesse caso, eu acho que cabe também uma avaliação, de certa maneira, da história do desenvolvimento disso. Há 2 ou 3 meses atrás, não mais que isso, o próprio presidente da República dava declarações públicas dizendo que a vacina Coronavac era chinesa, que não ia adquirir, que não ia comprar a Coronavac. De repente, a tentativa do governo de importar os 2 milhões de doses da vacina de Oxford, da AstraZeneca, que também é eficiente, falha. E o governo federal muda de postura, violando aquilo que em direito a gente chama de proteção da confiança legítima. E o que a gente viu nesse desacordo é que o Estado de São Paulo, dentro daquilo que o SUS, que o sistema do SUS permite, e levando em conta precedentes de outras vacinas fabricadas pelo próprio Instituto Butantan, que é financiado pelo governo do Estado de São Paulo, simplesmente pedia que uma parte dessas 6 milhões de doses, o correspondente ao que o Estado de São Paulo tivesse direito, dessa primeira fase não fosse enviada para Brasília para depois voltar. E aí o governador tomou uma medida, né, de certa forma, de iniciar isso do ponto de vista político. Juridicamente, em que eu acredito? Juridicamente, a interpretação sempre deve ser aquela que tenha como escopo, como objetivo, como critério fundamental, o beneficiamento do cidadão. Ora, se o governo do estado de São Paulo, dentro da cota de vacinas que ele tem, consegue dar conta de iniciar sua vacinação, eu não consigo enxergar nenhuma ilegalidade nisso, né? Tanto quanto seria possível que outros governos de estado, o próprio estado do Paraná, os próprios municípios do Paraná, eu sei que Londrina, o prefeito de Londrina já tinha iniciado um contato para adquirir doses independente ou se a campanha nacional não atendesse, isso eu quero assegurar que está dentro da competência dos estados. Então talvez a gente não esteja dentro de um fenômeno de legalidade, mas sim de eficiência. E aí a autoridade competente, pela decisão do Supremo Tribunal Federal, é o município e é o estado. Cada governador e cada prefeito tem autonomia para envidarem dentro do escopo do governo federal, na minha avaliação, as medidas necessárias para assegurar que a população seja vacinada no mais breve prazo possível.
Então quer dizer que os municípios, se o prefeito decidir, e os prefeitos estão reservando recursos no orçamento, reservaram recursos no orçamento deste ano para a compra de vacinas, então quer dizer que se o prefeito decidir que que a campanha não está sendo o suficiente, não está atendendo o público como deveria, o público daquela cidade, ele pode negociar vacinas por conta própria.
Sem sombra de dúvida. O critério da avaliação da emergencialidade, com base na própria lei que o governo federal aprovou. É um projeto de lei que foi enviado ao Congresso. A lei 13.979 claramente dispõe a respeito dessas competências. Ainda que caiba ao governo federal e administração geral, se o município, e esse critério da avaliação é do executivo de cada município, ou de cada estado, avaliar que a conduta é insuficiente, desde que não haja uma atribulação e que não prejudique aquilo que cada autoridade vai realizar, isso, por isso que a competência é concorrente, né? As pessoas são acostumadas a entender as esferas da nossa federação como se tivesse importância, como se a União fosse mais importante que os estados, né, juridicamente eu falo, e mais importante que os municípios. Isso é equivocado. A União age dentro das suas competências, o Estado dentro das suas competências e os municípios dentro das suas competências. E o Supremo Tribunal Federal decidiu que, em relação à Covid, todos têm que agir para preservar, né, o bem fundamental que é a saúde da população. Então, se o prefeito entender que está sendo mal conduzida e ele tiver condições de adquirir, eu não tenho dúvida em afirmar que a conduta é perfeitamente legal. O que nós precisamos nesse momento é ter a população vacinada o mais rápido possível. Se a União não dá conta disso, se o governo federal é incompetente, mal organizado, prefere acreditar que vacina vai transformar os outros em jacaré, não há nada que impeça o prefeito, os prefeitos e os governadores de, dentro do Plano Nacional de Imunização, acelerar esse processo de imunização da população, que ninguém, né, em sã consciência, há de discordar que o objetivo nesse momento é vacinar o mais rápido possível.
Bom, ainda em relação, então, a essa autonomia de municípios e estados, né, o Plano Nacional e o Plano Estadual de Imunização, eles preveem aí como público prioritário, entre os públicos prioritários, aqueles que são privados de liberdade, ou seja, os presos. É um assunto polêmico que divide opiniões na sociedade. Os estados e municípios podem modificar essa cláusula, digamos, do plano?
Não. Se há dentro do Plano Nacional de Imunização, há toda uma lógica científica. A grande questão, Luciano, que a gente vive no país uma espécie de desprezo pela ciência. Isso é muito triste, né? Coisa que não é um privilégio do Brasil, né? Nós acabamos de ver nos Estados Unidos coisas que agora estão, por exemplo, o Joe Biden, hoje eu tenho acompanhado isso, tem um plano para imunizar 100 milhões de norte-americanos em 100 dias, né? Inclusive chamou como autoridade responsável o mesmo epidemiologista-chefe da Casa Branca que o era no tempo do Trump, e que acabou se atritando, Anthony Fauci. Então, veja, dentro do Plano Nacional de Imunização, e respeitando o que a legislação permite, há sim um critério legal de se imunizar primeiro as populações de maior padrão de risco. Obviamente, quem está recolhido dentro de uma penitenciária, pela própria impossibilidade de manter distanciamento social, ainda mais na realidade triste do sistema penitenciário brasileiro, né, que a grande maioria dos presídios tem muito mais gente do que é cabível, não há nenhuma dúvida que não cabe ao Estado e ao município discordar disso. Como também o Estado e o município, e é por isso que este objetivo, esse entendimento de que deve-se obedecer o que a ciência recomenda, não pode o Estado resolver, por exemplo, para começar a vacinar uma determinada faixa de população que não é a população que esteja na faixa de risco, né? Há um critério inteligente para isso. Primeiro, os mais idosos e os profissionais de saúde, os trabalhadores que têm função de atendimento ao público, servidores públicos, motoristas de ônibus, etc., e depois a população em geral. Dentro desta lógica, dessa ciência, aí sim, os estados e os municípios podem complementar de modo a acelerar o processo de vacinação, obviamente, se houver capacidade, né, e possibilidade de aquisição de mais doses de vacina. E me parece que, neste momento, o problema político de saber quem foi o primeiro ou o segundo é algo absolutamente secundário. O fundamental é obedecer aquilo que a Constituição prescreve, que é o direito universal à saúde. É disso que se trata nesse momento, e a partir dessa decisão do Supremo Tribunal Federal, todas as autoridades administrativas das três esferas, União, Estados e Municípios, têm o compromisso e o dever legal de evitarem todos os esforços para tentar obter a imunização no prazo mais breve possível.
Existe obrigatoriedade em realizar a campanha de vacinação nas cidades?
Sem sombra de dúvida. Se a gente analisar, e aí para isso, Luciana, ontem, anteontem, ou melhor, na semana passada, inclusive há um precedente interessante do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, onde, analisando essa lei 13.979, havia um mandado de segurança de um determinado cidadão lá que queria se desobrigar do uso da máscara de proteção individual obrigatória. E o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, com um acórdão até muito, muito bem redigido, até mandei para os meus colegas, publiquei nas redes sociais e que tem acesso, porque foi um acórdão exemplar. E ele diz, se o artigo 3º, inciso 3A, diz que é possível aos prefeitos, governadores e ao próprio presidente determinar o uso obrigatório de máscara e todo mundo é obrigado a ceder, eu também considero que podia-se, deve-se fazer uma campanha obrigatória de vacinação. É óbvio que você não vai pegar o sujeito e obrigar ele a tomar a vacina. Mas é possível, inclusive, e eu considero isso possível, condicionar determinadas categorias que possam, vamos supor, por exemplo, você é proprietário de uma empresa e lá dos seus 200 funcionários que atendem ao público, um não quer vacinar. Eu considero que isso é uma hipótese de rescisão com justa causa. Um servidor público que atende ao público, ah, não quero vacinar, não quero virar jacaré, ah, não quer, então entra em regime disciplinar. E assim por diante. Então, ainda que você não possa utilizar a força para obrigar a vacinar, digo isso infelizmente, porque a situação de pandemia talvez exigisse isso, você pode sim tomar medidas coercitivas de acordo com a Lei 13.979 para aqueles que não se vacinarem. Se é possível isso, claro que é necessário, indispensável, que sejam feitas as campanhas de vacinação. Inclusive, aqui concluo, sob pena de, no caso do presidente, se ter crime de responsabilidade, e no caso dos governadores também crime de responsabilidade, e no caso dos prefeitos, crime de responsabilidade e infração político-administrativa, podendo, inclusive, levar à cassação do mandato pelos legislativos, né? Seja o Congresso Nacional, as Assembleias ou as Câmaras de Vereadores. É um caso grave de infração político-administrativa ou de crime de responsabilidade.
É o caso grave de infração política, o fato do gestor não obrigar os cidadãos, é isso?
Não. Ele não tomar as medidas necessárias para realizar a campanha de vacinação. Veja, há uma série de condutas que, diante da emergencialidade da pandemia, do grau de risco que isso implica para a vida das pessoas, que as autoridades são obrigadas a tomar. Não é à toa que o procurador da República, o procurador-geral da República, na minha avaliação pessoal, se equivocou a não abrir também contra o presidente da República, já determinou a abertura de um procedimento investigatório para apurar a responsabilidade do governador do estado do Amazonas e do prefeito de Manaus, né? Especificamente por conta daquela revogação do lockdown que já haviam dados científicos demonstrando que a situação em Manaus ia virar um caos se não houvesse a restrição no final do ano, né? Então, me parece que esta conduta do procurador-geral da República demonstra que é um exemplo claro do tipo de responsabilização que os gestores públicos podem sofrer se não tomarem as medidas adequadas para o combate à Covid-19.
Só para encerrar, a gente tem no Paraná 399 municípios, cidades muito pequenas, no interior do estado. Qual a garantia de que as doses vão chegar a todas as cidades?
Não existe garantia. O que me parece que os prefeitos, eu tenho recomendado aos meus clientes, é que recorram ou as próprias associações municipais, que têm uma capacidade de interlocução e pressão mais aguda do que o município isoladamente, ou a própria Associação dos Municípios do Paraná. E me parece que no governo do estado, por tudo que eu tenho acompanhado, o secretário de Saúde, o Beto Preto, sob a determinação do governador Ratinho Júnior, já vem adotando as medidas. Inclusive, é preciso lembrar, para ser justo, que o estado do Paraná também tem um convênio para tentativa de importação e aplicação da vacina, que é a vacina Sputnik, que é produzida pela Rússia, que está aguardando, parece, que algum tipo de trâmite na Anvisa. Mas, para usar esse exemplo do estado do Paraná, se o estado do Paraná obtiver a autorização emergencial da Anvisa, ele pode importar quantas doses ele quiser e imunizar a população do estado toda com a vacina Sputnik. Quer dizer, não importa se vai ser Sputnik, a AstraZeneca, a Coronavac, não importa, ou a Indiana. O dado concreto é, em havendo autorização da Anvisa, que ontem, inclusive, deu um exemplo de cidadania, de independência, funcionou como nós que estudamos direito administrativo, pretendíamos que as agências reguladoras funcionassem, aprovada a vacina, qualquer município, qualquer estado pode agregar na campanha nacional de imunização uma eficiência maior para que nós nos livremos o mais rápido possível dessa grande tragédia do século XXI, não só no Brasil, mas no mundo todo.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista. Uma ótima tarde.
Ótima tarde, Luciana. É sempre um prazer atender vocês aí da CBN Maringá.
Obrigada. Nós conversamos com o advogado Guilherme Gonçalves e ele nos falou sobre a questão legal que envolve aí a distribuição de vacinas e a obrigatoriedade da vacinação.